são várias ações, vários eventos que aconteceram, várias questões, leis que chegaram na Câmara. Realmente é uma semana recheada, né?
Sim.
E é curta, né? São só 5 dias e tudo isso já aconteceu, né? Imagine se
Verdade.
fosse 6 dias. Perdão, só 4 dias, imagine se fosse a semana completa. Essa questão do IPTU, Oswaldo, chegou na Câmara. Quando nós chegamos lá, nós já tínhamos esse conhecimento já da época de vereador, certo? O município passou um bom tempo sem fazer a revisão, o reajuste do IPTU e também daquilo que é a base de cálculo do IPTU, que é a planta genérica, né? Então, nós ficamos muitos anos sem fazer reposição de inflação, sem fazer aumento, sem fazer elevação, majoração do IPTU. E nós recebemos no ano de 2019 uma auditoria, uma visita do Tribunal de Contas no município, e no ano passado, de novo, né, o Tribunal de Contas se manifestou da obrigatoriedade. Aliás, no começo desse ano, o Tribunal de Contas solicitou a manifestação do município de como estaria a situação do IPTU e da planta genérica. Nós precisamos enviar para o Tribunal de Contas que somente no ano de 2002 é que havia acontecido um estudo de planta genérica no município. Tá? Então, o município que não faz essa revisão é até passível de improbidade administrativa, o prefeito da cidade, quando não faz essa revisão do IPTU. Então, nós enviamos para a Câmara uma mudança, ela vai ser provisória, válida somente para o ano de 2022, até que fique pronto a contratação e o estudo de uma planta genérica do município de Bandeirantes. Tá? Nós vamos ter que fazer uma licitação, uma contratação. Essa empresa virá, terá que fazer audiências públicas juntamente com o legislativo, o executivo e a sociedade, tá? Para fazer essa atualização dos valores dos imóveis do município. Há muitos imóveis que não estão legalizados. Para o município, aquele cidadão apresenta apenas como um terreno. Então, tem muitos cidadãos que o imóvel construído não foi averbado no terreno. Tudo isso vai ser atualizado quando essa empresa for contratada. O que nós fizemos agora é uma elevação, uma mudança da alíquota de cobrança do IPTU, que sai de 0,6 e vai a 0,8.
Prefeito, para a gente simplificar para o cidadão que está
Certo.
nos ouvindo nesse momento. Por exemplo, eu tenho uma casa, ela está avaliada ali em 50 mil reais.
Tá.
Vamos dizer assim, ele paga hoje, se for colocar 6, 50 vezes 6, vamos lá, 6%, ele vai bater aqui em R$ 300, seria,
Certo.
né? Dividido em várias vezes, para você pagar
Até 8 pagamentos,
até
né?
8 pagamentos, que daria aí uma média dividido por 8, isso aí, se a gente for dividir por 8, nós teria um pagamento aí de 20 e poucos reais por mês.
Ele
18, já 20
agora
reais por
vai a,
mês.
ele vai agora a
Sim.
R$ 400,
Ele vai a
né?
R$ 400,
Vai ter uma
subiria
majoração de
R$ 100.
R$ 100.
Então, na verdade, esses R$ 400 você vai dividir ele em 8 vezes, que você vai pagar uma média de 5.
Na verdade, a elevação até não vai ser, porque uma das questões que nós mudamos ali também, Oswaldo, foi a retirada da taxa de cobrança, taxa de expediente, né? Que é de R$ 5,25.
Aí
Então,
cai um pouco.
vai haver uma queda também nesse sentido.
Tá, e na verdade, é 2% a mais. 1,5%, vamos dizer assim, daquilo que ele pagou ano passado. Seria isso,
Isso,
né?
dá 2% a mais,
Dá
correto.
2% se você tirar a taxa de expediente.
Correto,
Tá?
isso.
Então, porque o nosso IPTU hoje, qual é a arrecadação, prefeito, hoje do IPTU? Chega aqui a R$ 1 milhão?
R$ 1 milhão, R$ 1 milhão. O restante é cobrança. Nós tivemos uma arrecadação nesse ano, de agosto do ano passado até agora, Oswaldo, R$ 1.470.000.
Mas isso tem um refis,
É
né?
o refis, correto. É R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e 100 é o valor do IPTU do ano de 2021.
E vamos dizer uma coisa, né? Porque nós temos aqui quantos vamos dizer, entre
Imóveis.
terrenos e
São
imóveis.
15 mil ao todo,
15 mil ao
cadastros.
todo. Se for
15 mil.
colocar por eles, não vai dar uma média
Não dá
muito
100
baixa.
reais, não
Não
dá
dá
100
100
reais.
reais.
Não dá média de 100
Né?
reais.
E o que é o pior é hoje, não defendendo, porque na verdade, se você for fazer pelo valor, né, que hoje está a tua casa na prefeitura, você cai de costa.
Cai. É. A minha, eu vou usar a minha como referência. A minha casa hoje, terreno e a edificação, R$15 mil. Avaliação. Valor venal.
Para você ter uma ideia, um valor venal. Valor venal. Reginaldo, pode entrar na conversa. Reginaldo, boa tarde. Que é o chefe de gabinete.
E é importante falar isso, né, Oswaldo, que você vê o valor venal hoje, como já foi a planta genérica, ele está bem abaixo daquilo que é de
muito
mercado.
Baixo, né?
Na venda, você passa o valor real, mas na nossa planta atualizada no município, está lá embaixo. A coisa está lá embaixo, assim, muitos anos, né, Gerson? Não é uma coisa.
Muitos anos.
Então, se você pegar o valor real, no caso, custa R$100 mil, hoje ela não está nesse valor no município para recolher esse valor de R$100 mil. Então, para venda é uma coisa, para movimentação, mas a nível de arrecadação não está esse valor.
Agora, o que é interessante, Oswaldo, é que, sim, se uma pessoa vender um imóvel, ele não vai lá para recolher a diferença do que ele...
E agora, uma preocupação maior, professor, saindo aqui, porque se a gente ficar numa coisa que a gente não vai fazer...
Correto.
Nas perguntas. Uma preocupação maior daquilo que deu para a gente sentir é dessa planta genérica, a mudança dela do ano que vem, que há a possibilidade de se fazer. Não se junta tudo em cima disso aí, depois não se vai ter juntar esses 8% junto, ou não, ela só tem não. A validade para o ano que vem?
Para o ano que vem. Para o ano que vem e
até
se a planta ficar pronta, até sair a nova planta genérica, a validade é essa, até que saia a nova planta genérica.
Essa planta genérica, ela vai ser atualizada com a realidade ou de repente, porque se entrar na realidade também, nós vamos pagar um PTU lá em cima, a gente tem uma assim, se for subir na realidade mesmo, vamos pagar mais de 1000%.
Não. Não tem como fazer esse lançamento de 1000% aí, atualização, não, isso não, não existe,
uma planta
não
genérica,
vai acontecer.
Por exemplo, se a casa sua vale 15 mil hoje, ela for fazer uma vale, atualizar a planta genérica, se ela for para o valor de mercado, ela vai para uns 500
mil. Isso, mas aí vai haver a mudança da alíquota, ela vai recuar.
Que é isso que às vezes as pessoas não estão entendendo.
O Pitico explicou isso na Câmara, ele falou assim, ó, vai ser uma reposição gradual. Ao longo de uns 10 anos aí, você faz um escalonamento.
De 0,2 para 0,6, uhum, é porque a planta genérica está atrasada e o valor venal muito pequeno.
Correto.
Depois de feita a planta genérica e atualizado o valor venal, o valor, a alíquota de cálculo vai voltar também.
Vai...
Talvez para 2, talvez até para menos de 2.
Menos de 2.
Menos de 2, não tem.
Correto.
Você pega uma casa de 500 mil para o valor venal.
Foi isso que deu para entender lá na reunião da Câmara.
Foi. E é assim que será, né?
É porque hoje, se você for fazer qualquer coisa de cartório, aquela coisa é 3%, se não me falha a memória, né? Na hora que você chega, for fazer a venda, aquela coisa toda, não é?
Você fala de tributos?
De tributos,
4%,
assim. 4%,
né?
4%, né? Então, quer dizer, se você for colocar 4% em cima de 500 mil, aí você fala, aí o cidadão, né?
Além disso, Oswaldo, nós tínhamos na lei um escalonamento que o valor de terrenos não edificados, ele saía de 3% e ia até 15%, tá? Subindo 0,5% ao ano, né? Agora você imagina um terreno que vale 200 mil, você cobrar 15% de IPTU num terreno não edificado. Sairia R$30 mil para a pessoa pagar por um terreno que ele não tem.
Nem na praia o pessoal paga isso.
Não paga.
Nem na praia.
Então a mudança vai ser necessária, obrigatória. As alíquotas vão ser bem mais
limite.
Baixas.
Porque a maior preocupação do que deu para a gente sentir no bojo das reclamações foi essa. Mas peraí, depois vem uma planta genérica que deu atualizando. Né? Por exemplo, Londrina nós tivemos esse problema. Isso. Várias outras cidades já tivemos esse problema.
E vale bem a pena a gente lembrar, Oswaldo, que a empresa que vai ser contratada, ela vai ser obrigada a marcar as audiências públicas, a população, as entidades de classe vão ser convidadas a participar do debate, né? Então, não vai ser feita uma coisa assim, imposta e obrigatória, goela abaixo. A população vai participar, os vereadores vão participar, não tem nem espaço político e nem... como a gente impor um aumento exorbitante.
É uma necessidade.
É uma necessidade, o município tem que fazer essa atualização, mas também não vai impor um fardo, um ônus para a população, assim, de maneira Não dá, preciso debater.
Na terça-feira, depois da reunião da Câmara, e o Oswaldo comentando no jornal, na terça-feira,
correto,
a gente até, como estive na reunião, estava falando que muitos vereadores falaram que são cobrados na rua, querendo investimento, querendo melhorias, querendo aquilo, querendo isso, querendo aumento de salário para funcionário, enfim. Só que o recurso do município é pouco. Eu falei, ainda pega seu carnê em casa, você que está ouvindo, dá uma olhada no valor venal da sua casa, e quanto você paga de IPTU, vê se é justo, não é? Depois cobrar que quer a melhoria, correto, no município. Correto. É complicado, né?
Nós temos, só tem que entender também. Nós temos muitos benefícios que o IPTU vai contribuir. A questão do asfalto, é a questão até da sinalização, né, que nós precisamos fazer. E tudo isso só se faz dessa maneira. O servidor público nós temos que valorizar melhor. Né? Temos outros investimentos que estão sendo feitos. Hoje, o município, Oswaldo, não teria capacidade de investimento. Nós estamos na dependência do governo estadual e federal. Né? Na dependência.
A única coisa que a gente até questionou, e muito pressionado aqui, é o momento. Porque nós estamos vivendo um momento de situação difícil.
Certo.
É para todo mundo.
Certo.
Mas, mesmo com a dificuldade, a máquina tem que rodar. Né? Infelizmente. Ah, está difícil para todo mundo, está difícil para todo mundo. Vai pesar um pouquinho mais? Um pouquinho mais, um pouquinho menos.
Eu creio que agora, não é tanto, né? Nós estamos acabando de falar que o valor é irrisório.
Pela,
né,
situação que nós estamos vivendo hoje, o momento atual, né?
Correto. Mas o valor, se você colocar, é irrisório. Bem, assim, bem abaixo assim, de qualquer índice. E até para aproveitar isso aí, Oswaldo, a gente percebeu algumas pessoas, alguma movimentação no sentido de fazer politicagem em cima disso, no sentido de criticar isso aí. E você tem algumas pessoas que estão em áreas, algumas vezes, que nem pagam IPTU para o município e fazendo crítica, dizendo que está errado. É aí que é o pior, né? O cara vai lá, faz uma crítica em rede social e vai ver a área dele, nem ele paga IPTU.
Porque hoje a nossa,
é difícil,
né? Nosso IPTU hoje é dividido por áreas, né? Nós temos a área 1 central, 2 e tal, e 3 e tal. Mas praticamente essas mesmas áreas, a distinção de uma para outra é muito pequena, né?
É.
Vamos dizer bem a verdade.
Porque
você pega a área 5 e a área 1, é praticamente a diferença de 10, 20 reais. Aí quando você vai na área 5, é muito mais inferior a construção, o terreno, o valor dela é muito menor do que aquele que está na área de número 1.
Correto. E nós precisamos lembrar que tem todos os lados do IPTU. A questão do imposto que você está trabalhando não é somente a questão da majoração, a questão da arrecadação. Né? Você tem que perceber que aquele momento em que você estiver criticando que o município não está fazendo investimento, que o município não está tendo uma atualização. Vou agora para o nosso parque de máquinas, tá bem? A zona rural está reclamando que nós precisamos fazer a manutenção das estradas. Hoje nós temos um rolo compactador. Um. Estava quebrado esses dias atrás. Tá? Estava quebrado esses dias atrás. Nós tivemos que tirar dinheiro do bolso, não estou falando município não, tá? Dinheiro do bolso do prefeito para poder fazer, porque era uma peça importada que a empresa não fornecia, ela dava um orçamento que valia por uma semana e a nossa licitação é 60 dias para sair uma licitação,
já mudava, tá entendendo?
E já muda o preço. Aí não dá tempo de você fazer a licitação, você está entendendo? Então vejam bem, você reclama, mas aí a hora que o município não tem condições de te ofertar o serviço que você está esperando, você não se lembra que o imposto que
você paga,
está pagando, é tão baixo que não permite ao município realizar os serviços.
Outros serviços que são delineados pela prefeitura, estão me perguntando aqui do ITBI, ele sofreu um reajuste também, prefeito, nessa lei?
Não, é essa mesma lei.
Não é a mesma lei, né?
O ITBI,
só que o pessoal está perguntando aqui, então...
O ITBI, ele é um decreto.
É um decreto.
Então nós fizemos uma elevação desde 2012, que ele não sofria uma alteração. Nós temos o DERAL, que é o Departamento, né, Estadual, e aí nós usamos como base. No DERAL, hoje, o município, um hectare, que é 10 mil metros, ele tem um valor pelo DERAL de R$ 65 mil, reais, certo? Nós usamos a referência do DERAL. E o nosso aqui, o Walker, que é 24.200 metros, foi a R$ 84 mil. Reais. Estava em 42, desde 2012, que não sofria majoração. Tá? Esse valor da terra nua, ele é utilizado somente para transferências. Então, o cidadão só vai pagar o imposto se ele vender ou comprar um imóvel, né, rural. Nesse caso, é a base do ITBI para imóveis rurais.
Tá? A UPF continua mesmo, prefeito, teve aumento?
A UPF não teve aumento, permanece em R$ 105,00, né, a UPF. Tá.
Dentro desse projeto que foi para a Câmara, né, o projeto de lei 2.287, no bojo dele são dois artigos somente, né?
Somente.
Do IPTU,
simples.
Que é o simples também do imóvel não identificado, aí das taxas de referência, de expediente, que vai ser retirada.
Suprimida, R$ 5,25.
E o alvará que, consequentemente, também entra na transferência ou segunda via, 50% da UPF, né?
Correto. Só foi alterado isso.
Só foi alterado isso.
Eu queria lembrar também que, em contrapartida, né, nós reduzimos essa questão do IPTU dos imóveis, dos terrenos não edificados. E ainda, em contrapartida, há um mês atrás, nós fizemos uma redução das taxas de construção. Tá? Então, ali havia uma tabela onde, por exemplo, se o cidadão tivesse na sua residência dois banheiros, ele pagava uma taxa. Se ele tivesse três banheiros, ele já pagava uma taxa bem acima. Nós retiramos também essa cobrança, né, modificamos a tabela de taxas sobre a construção. Tá? Então, foi uma compensação também para essa situação que nós previmos. Um remanejamento. Tirou-se a taxa, reduziu-se a taxa de construção, retirou-se a taxa de terrenos não edificados e também aí repôs nessa questão do IPTU subindo de 0,6 para 0,8.
Que é para construir, a pessoa tem que ter dinheiro. Mas tem aquelas que têm um pouquinho e que não têm a mínima condição de fazer um puxadinho ali, um reservatório ali. Ou o município continua dando subsídio para essas pessoas no sentido do projeto, prefeito?
Tem até 70 metros quadrados.
E não tem jeito de aumentar para 100 isso?
Pode ser revisto, mas nós precisamos... quando você vai fazer uma retirada de arrecadação, Oswaldo, você tem que ter uma fonte de compensação, certo? Então é um estudo que a gente tem que fazer bem sério, bem fundamentado, porque para não sugerir para o Tribunal de Contas e para os órgãos fiscalizatórios de que você está fazendo renúncia de receita. Então, por isso que é demorado, é um debate longo, né? E nós temos feito bem sistematicamente para não gerar essa interpretação de renúncia de receita.
Prefeito, falando agora sobre terreno, a gente está falando de terreno, a coisa. O município estaria para comprar um terreno para o cemitério, para alocar um novo espaço para o cemitério. Aí a família Ferro, pelo menos a informação que chega, é que fez uma doação de 10 mil metros, se não me falha a memória, para o município de Bandeirantes. Na Câmara, lógico, está lá a pedida para compra desse terreno. Eu nem não tinha visto, mas houve algumas mudanças agora, depois da foi a lei, depois foi pedindo uma outra mudança dentro da própria lei para a compra desse terreno, né?
Certo.
O que é que vai ser feito? Esse terreno, onde é que ficaria, para explicar para a população, onde é que seria comprado? Vai ter continuidade, vai comprar, já que a partir do momento que você se ganha um terreno ali, 10 mil metros, acho que a última vez que compraram foi 5 mil metros, e durou aí praticamente 10, 12 anos, não é? Como é que fica a situação ali? O que é que dá para fazer? Já foi comprado esse terreno? O que é que vai fazer com ele, se é que foi comprado ou não foi?
Uhum. A lei está tramitando, sim. Nós estamos em negociação. É uma área ali próxima mesmo daquela praça do cemitério, né? É da família Cravo. E nós vamos dar sequência, Oswaldo, até por conta de que essa área do cemitério que foi doada pela família Ferro, nós até agradecemos aí a família, né, mais uma vez, a doação, né, a disponibilidade deles em ceder ao município. Essa área, nós tomamos conhecimento, ela tem algumas áreas úmidas, onde não vai poder ser aproveitado, não vai poder ser edificado.
Não ter autorização túmulos, do iate.
Não vai obter. Nós já mandamos a secretária do Meio Ambiente ao IAT para poder saber como é que ficaria. Nós tomamos conhecimento do um processo de percolação, se não me engano, onde foi perfurado, onde foi analisado o terreno. Então, uma parte dele não vai poder ser aproveitado para essa finalidade, né? Também tem uma parte, Oswaldo, que a profundidade também não permite escavação, porque 60 centímetros já encontra rocha, certo? Então, mas não estamos aqui questionando a doação, tá? Só estou falando da realidade do estudo que foi feito na gestão passada a respeito do terreno. Então, ele não vai ser possível a edificação em 100% da área. Vai vir sim de encontro, vai nos auxiliar muito, né, a parte onde é possível a utilização, vai nos ajudar bastante, até porque essa área onde nós estamos hoje fazendo os enterros já está praticamente esgotada, são poucos os locais aí onde ainda pode ser cedido terrenos, tá? A continuidade do negócio deve ser levada à frente, até porque com a diminuição da área doada, né?
É após a praça ali, ou passa do outro lado da pista? É para cá ou para o lado de lá?
Do lado de cima da praça tem aquela ruazinha que desce em sentido como quem vai para o restaurante da Invernada, o trevo que dá acesso.
Sim, é isso que eu tô
ao Ormenese. E ali do lado de cima é a área, não é do lado de baixo. Não é do lado ali do Invernada, não é do lado do...
É pro lado de cá. É dando lado continuidade à praça ali.
Isso.
Aquela área na parte de cima. Para quem está indo para lá, é o lado direito.
O lado direito. Para quem está saindo para o Ormenese ali, para o rancho da Invernada, é do lado direito.
Seria aquela parte ali.
É, aquela parte.
Quantos
elevada.
Quantos metros ali, prefeito?
Ali é 27 mil metros.
E já foi feito, já está tudo certinho? Já
está encaminhado, nós precisamos dar continuidade. Nós recebemos mais uma condenação, vou falar de primeira mão aqui, né? Saiu uma sentença dessa área do cemitério que está sendo utilizada agora, 24.200 metros. O município está sendo condenado, apesar de que nós recorremos, mas o município está sendo condenado em R$1.398.000, dessa área do cemitério que está sendo utilizada hoje. Já tínhamos duas condenações de 4 milhões do Fundeb, 2 milhões do SAI, e agora mais uma condenação de 1.398.000 daquela área do cemitério que estava sendo utilizada, 24.200 metros ali. Então, para nós é imprescindível que a gente dê continuidade nesse processo de aquisição dessa área, né? Porque por dois motivos, uma a questão do valor e a outra a questão de que a área a nós doada não vai ser possível utilizá-la 100%, né?
Desses, 10 mil metros que foram doados, prefeito?
9 mil e pouco, quase 10 mil.
Quase 10, quase 10 pode 10 se mil. Aproveitar quanto ali?
Não dá para saber ainda.
Não tem uma ideia.
Nós estamos em estudo com o IAT está vindo aí para ver a área, né? E aí nós vamos ter a real noção do que vai poder ser aproveitado.
Ali nós temos ali uma situação, outra que aconteceu essa semana, e até o pessoal do campo mandaram aqui um vídeo, o pessoal está, os advogados ali, aquela coisa toda.
Sim.
Depois
só
acho que foram entrar em contato com o município.
Nós fizemos uma reunião com os empresários lá.
No campo da Invernada. E ali se falou, nós vamos fazer um outro local para vocês. Onde seria esse local que teria levando o campo ali? Mesmo porque já tem um campo ali do município, né?
Nós temos o campo do Tozinho, né? Sim. Bem próximo ali. Mas é aquela questão sentimental, né, Oswaldo? Tá. Há muitos anos que vinha sendo utilizado o Paradinha, né? Mas infelizmente concluiu-se que a área é sim dessa família do Bittencourt, né? E nós reconhecemos essa legitimidade da propriedade, não podemos fazer muito, né? Não há o que ser feito ali, tá? Como eu disse, o município recebeu diversas condenações aí e que inviabiliza nós fazermos uma oferta ali por aquela área para manter no município. Então nós estamos estudando alternativas, nós temos alguns terrenos ali próximo, né? Em breve nós vamos...
Ali ao lado do viveiro é do município, prefeito?
Nós temos ao lado do viveiro uma área, sim. Temos no viveiro uma área, temos ao lado do viveiro uma outra área, né? E estamos analisando as várias possibilidades ali de disponibilizar uma área de lazer ali para os cidadãos ali,
para os moradores. E a disponibilidade para esse pessoal do Paradinho usar o tozinho também não existe?
Existe, existe. Nós vamos
conversar, porque o tozinho está parado, né?
O campo do Tozinho é do município. Sim. Né,
uma estrutura
Mônica,
pronta, já vamos dizer,
diretora de esportes, já está tomando pé da situação e já vai trabalhar nesse sentido, né, de que todos possam usufruir ali do campo, enquanto nós ainda não conseguimos disponibilizar uma área para o pessoal ali do Invernada.
Porque apesar do pessoal falar que acabando, o futebol amador está acabando há muito tempo, né, na zona rural já vários campos já se acabaram, aquela coisa.
Correto. Toda.
Mas existe aqueles apaixonados ainda. O pessoal da Paradinha ainda são daqueles apaixonados.
São,
né?
São. Mas nós não vamos deixar eles desassistidos, nós já estamos em estudo. Agora mesmo, no gabinete, né, eu nem sabia que você ia perguntar sobre esse assunto, nós estávamos debatendo justamente sobre isso, né? Então existem algumas alternativas, algumas opções, e nós estamos optando pela mais adequada. Em breve nós vamos trazer informações aí a respeito.
É, porque ali nós temos o campo do Tozinho, está uma estrutura pronta. Não sei. Sim. Até que ponto, né, o valor sentimental vai poder ajudar. Né?
Mesmo até porque é uma questão particular, né, Oswaldo?
Família. Nós estamos hoje com o São Bento, o pessoal do não me fale a memória o nome do time que está usando lá domingo de manhã.
Do Habitar Brasil.
Estão fazendo um trabalho legal, até cuidando do campo.
Correto.
E são vários jogos que tem lá todo domingo, você vê que está movimentando. Uhum. Acho que é legal. E eu acho que o Paradinha também podia fazer a mesma coisa.
Né? O município tem que ter essas parcerias, né, Oswaldo, da iniciativa particular aí da população, para nos ajudar a manter, a conservar o patrimônio público, nesse caso aí do esporte, né? Nós estivemos com a família dos Bittencourt e ele nos relatava, né, a situação. Por que que só agora, né? Vale lembrar que ali os patriarcas, né, o seu Otto Bittencourt e também o seu Valdir Bittencourt. Então, eles nunca deram atenção, não havia interesses em edificar ali, em construir ali. Uma vez que o seu Otto Bittencourt veio a falecer, os herdeiros então tomaram pé da situação dos bens da família e resolveram reivindicar, né? E é por isso que somente agora é que veio à tona essa questão da propriedade deles ali, né? Mas sempre foi, desde 98, que essa propriedade é da família, né? E agora eles estão entre os herdeiros, decidiram fazer uso da área ali, está até já piqueteando, demarcando, vai haver uma construção ali no local.
Prefeito, situação do funcionalismo público. Nós estivemos aí na Câmara esses dias. O que é que dá para se falar daquilo que se passou dentro da nossa Casa de Leis, daquilo que foi apresentado pelo município, enfim, sobre o funcionalismo público, as gratificações, aquilo e tudo mais?
Nós apresentamos um projeto de lei, Oswaldo. O prefeito Lino já tinha recebido do Ministério Público uma recomendação, não me lembro se foi um TAC ou se foi uma recomendação administrativa. Ele constituiu uma comissão, a 01-2018 ou 01-2019, se não me engano, para tratar de três temas: a incorporação, as indenizações e a unificação dos regimes da saúde, que era o CLT e o estatutário. Ele resolveu a questão da unificação, ficou agora a equiparação dos salários da saúde, ficou a questão da indenização e ficou a questão das incorporações de gratificações. Então nós enviamos um projeto de lei a pedido do Ministério Público para resolver a questão das incorporações de gratificação. Os vereadores entenderam por bem não aprová-lo, nós respeitamos o poder discricionário deles em aprovar ou não, né? E simplesmente foi reprovado o projeto, as incorporações das gratificações continuam, nós não temos como fazer nada, né? Não era a nossa intenção de fazer esse enfrentamento, mas nós precisamos, porque nós vamos ter que realizar um concurso público a partir do ano que vem para reposição de algumas funções que já não há lista de espera no concurso realizado pelo prefeito Lino em 2017. Motoristas, por exemplo, operadores de máquina, não tem mais pessoas que foram aprovadas ali. Então nós vamos ter que fazer esse enfrentamento, a realização desse concurso público, por isso nós estamos mandando esses projetos de lei para a Câmara, já fazendo esse enfrentamento agora, uma vez que ficar pacificado, resolvido, decidido se continua ou se não continua, a gente pode fazer o concurso.
O PSS dos motoristas agora e operadores, como é que ficou, prefeito? Vai dar jogo, não vai?
Porque... Deu, nós contratamos, se não me engano, 10 ou 12 motoristas, mais alguns operadores de máquina ali.
Uns 80 que são, tivemos?
Foi bem procurado, viu, Oswaldo? Eu, no momento em que eu fiquei sabendo, quando nós fomos fazer a prorrogação para a quarta-feira, nós tínhamos 96 inscritos, né?
Os documentos, né? Fizemos inscrição, mas não encaminhamos a documentação para.
Mas tivemos 26 aprovados, se não me engano.
Oswaldo, só para salientar essa questão que o Gelson dizia da questão da gratificação e incorporação, eu sou servidor público. E chegou nas minhas mãos lá essa documentação, no sentido assim, eu recebo e encaminho para o prefeito, né? E a gente percebeu que não foi uma. O Gelson teve que ser encaminhado, porque foi aquilo do Ministério Público, uma ação do Ministério Público dessas necessidades. E a gente eu tenho ponderado, né, a gente conversa bastante sobre isso, a necessidade do município aumentar a capacidade de arrecadação de recursos, não só do IPTU, mas outros recursos também, para que possa ter capacidade cada vez mais de contribuir com o servidor no sentido de salário, outros benefícios também, que não é, a gente não vem ponhando colocando uma pedra em cima, né, Jael? Se escondendo a necessidade de minorias, que é uma necessidade também, e toda gestão tem esse olhar também voltado para isso. Mas as leis, as regras são para ser cumpridas, eu percebo isso, e muitas vezes existem alguns bochichos, alguns comentários negativos, que é natural no meio político e público, que desfaz aquilo que pode ser uma coisa correta aqui, da forma certa.
E esse projeto de lei, ele já estava preparado, já estava pronto por aquela comissão que foi constituída pelo prefeito Lino, né? Nós encontramos esse projeto, o esboço dele já prontinho para ser enviado à Câmara, né? Eu não sei qual o motivo que não foi enviado, sim, mas nós decidimos fazer esse enfrentamento já nesse primeiro ano de mandato, uma vez que nós temos que realizar esse concurso, né?
Prefeito, o transporte está sendo, começou agora. Correto. Começamos essa semana, é lógico, não dá para. Porque até o momento, vamos dizer bem a verdade, até quem está no meio de tudo isso aí está sentindo que é uma bagunça danada.
Correto.
Vamos falar bem a verdade. A logística de tudo isso aí acho que estava. Era chegar e falar, decreto seguinte, acabou tudo isso aqui, vai todo mundo para a aula e acabou. Uhum. Porque do jeito que está. Porque até se gerenciar isso aí está ficando uma dificuldade grande. Não só para vocês, mas como também para as pessoas que cuidam dessas crianças, né?
Essa retomada, Oswaldo, vai ser dolorosa, vai ser assim, desgastante, porque. Quando a gente fala de sala de aula, nós estamos aqui no estúdio, o estúdio deve ter um espaço aqui físico de 8 a 10 metros quadrados. Então você disponibiliza pessoas dentro de um espaço maior.
Sim.
Agora disponibilizar, colocar 8, 10, 15 alunos dentro de um veículo é bem diferente. É bem diferente, né? Essa logística é complicada. A princípio nós resolvemos voltar com o transporte terceirizado. Demos uma semana, para uma semana depois nós voltarmos com o nosso transporte próprio, tá? Até mesmo para nós fazermos aquela análise, aquele feedback ali, foi bem, deu resultado, não houve contágio, a disseminação não aconteceu ali, tá? Houve controle? Muito bem, então voltamos. Agora o terceiro estágio é a volta das faculdades e da escola... É a Agrícola de Santa Mariana. Por que, Oswaldo? Enquanto nós estamos tratando de transporte municipal, alunos dentro do próprio município, é uma questão. Mas a partir do momento em que nós enviarmos alunos para faculdades, que vão se encontrar ali 8, 10, 15 cidades se movimentando dentro do mesmo espaço universitário, é diferente. porque aí você vai trazer um contágio maior de cidades diferentes.
Eu digo, prefeito, na situação que nós estamos, porque o governo do estado liberou agora, não tem mais esse negócio de aula, acabou a aula lá.
Tudo presencial.
E sobrou para o município, mais uma vez. É que estou dizendo o gerenciamento disso aí, porque a gente vê que tem várias reclamações aqui. Infelizmente, foi a primeira semana e está todo mundo querendo ir para a escola.
Certo.
A verdade é bem essa, que muitos pais não estão... poucos pais estão segurando a criança dentro de casa. Mas a maioria
está... Está mandando.
É essa logística que a gente está dizendo. A gente percebe
que existe muitos pontos... Eu tenho certeza, de vez em quando se comentando lá, nós temos pontos ainda para se resolver, ajuste de horários, aquela questão toda, que vai chegando, e a gente acredita, né, Gels, que até ainda... um período, um pedaço de outubro, ainda vai para organizar ainda aquilo que já está caminhando, andando, né? Não é tão fácil, porque vão surgindo alterações que é necessário, mas a gente percebeu isso, mas foi um arranque que precisou começar e que foi, assim, meio assim, no primeiro momento, turbulento, né, gente?
Nós começamos na segunda e hoje nós estamos ainda recebendo a reclamação disso aí.
Nós recebemos ontem o deputado federal Felipe Barros, ele esteve aqui com você. E na visita veio também a prefeita de Itambaracá, a Mônica, né? E veja bem, o mesmo problema que nós tivemos aqui, ela está enfrentando lá, a questão de motoristas.
Sim.
Ela vai ter que fazer um PSS lá também. Para poder repor motoristas. Vejam, se nós tivéssemos contratado esses motoristas no começo do ano, prevendo a volta às aulas, nós estaríamos pagando esses motoristas
de lá até agora.
Em vão de lá até agora, porque o retorno não aconteceu. Então nós enfrentamos essa dificuldade logística agora também do Moacir Castanho. Moacir Castanho, que nós encontramos numa situação onde nós tentamos dar solução, conseguimos dar solução para Maria Alzira, que estava em reforma, né? A empresa voltou, realizou a obra, a escola está lá funcionando. Ontem eu estive lá, os alunos todos dentro da sala, praticamente 100%, Oswaldo, estão lá, certo? Nós tivemos o CEMEI, o Rotary, lá na Pompeia. Conseguimos resolver com a empresa voltou, realizou, não foi 100%, mas atendeu as necessidades e já vai acontecer o retorno às aulas. Mas, infelizmente, o Moacir Castanho, nós tentamos de tudo com a empresa e não conseguimos que ela realizasse a obra. Vamos ter que retomar, vai ser uma obra ali para um ano. Inclusive, eu quero anunciar aqui que nós retomamos o prédio do SESI.
Nós vamos falar disso agora.
Nós éramos donos ali do terreno e lá nós vamos abrigar, né, a escola Moacir Castanho, ou ali o Bela Vista, que também vai ter que passar por uma reforma.
E o kit, né?
E o kit Matida, perdão, lá na Bela Vista, no bairro Bela Vista. Então, essa logística que nós tivemos que fazer de criar mais uma linha de transporte, porque nós tivemos que mudar o prédio do Moacir Castanho lá para Unopar. Agradeço a diretora, a Mariana Fordelone Rosa Cruz, que gentilmente nos cedeu o espaço, compartilhando conosco ali as salas de aula para poder abrigar a escola Moacir Castanho. Mas foi toda uma logística que veio assim, a toque de caixa nós tivemos que tomar essas decisões.
Bom, prefeito, agora já entrando nesse assunto do Colégio do Sérgio, aquele elefante branco estava parado, vamos falar bem a verdade, né? Depois a paralisação acabou e a gente só via aquilo ali deteriorando.
Correto.
E aí até na última vez que a gente conversava aqui, o senhor falava que estava tentando. Isso. E aí saiu um decreto essa semana, publicado aí o decreto 3.352, no qual o município retoma ali. Retoma com tudo, é tudo o município agora, o prédio, tudo.
Correto, todo, integral.
E ali o que é que se pretende, além da escola Moacir Castanho, o kit Matias colocar? Porque a estrutura ali é fenomenal, né?
É fenomenal. Olha, pensando assim num benefício para a população, Oswaldo, relembrar que havia ali um projeto de uma escola do estado que caiu naquela operação Quadro Negro.
Sim.
E que parou tudo, né? Então, pensando nessa situação, nós buscamos a diretoria, agradeço imensamente ao diretor-presidente da FIEP, Carlos Walter. Ele pretende vir aqui no município, né, fazer uma visita para nós, né, e eu gostaria de agradecer imensamente a ele, né, essa entrega do prédio para o município. Então, o pensamento, a princípio, é abrigar uma das escolas, Moacir Castanho, ou ainda nós vamos fazer esse estudo.
E... Cara, acho que tem quantas salas de aula tem ali? Já tem umas 10, 12?
São 7, 8 salas, mas segundo nos passaram, pode ser ampliados, né, essas salas. A dona Nilce e o pessoal do planejamento teve lá ontem, né, Gelson?
Ontem à tarde.
A gente não teve ainda. Tarde. O Gelson teve hoje as outras reuniões, está para se abrir um conversa para ver qual é o tamanho da demanda que nós temos lá de salas, aquelas questões todas. E também lembrando, o Moacir Castanho, se for para lá, é uma coisa provisória até a finalização da obra deles ali na...
Correto, correto. Então nós vamos ter ali também a instalação de um posto de saúde, naquela casa onde ficava a residência da diretora, né? Da diretoria. Nós vamos ter também, possivelmente, a instalação de algum outro equipamento municipal ou de uma secretaria. Nós temos ali um centro no fundo.
Capacitação,
ali, né? uma sala grande.
Grande, ali, um tipo de auditório.
Um auditório, né? E temos ali dois espaços para o esporte, né, Oswaldo? Um campo de suíço iluminado e uma quadra também muito boa, né, onde nós vamos poder abrigar algumas atividades no âmbito do esporte.
Bom, vamos falar assim, é um presente para o município, vamos dizer a verdade.
É um presente.
Porque uma obra daquela ali, vamos falar bem a verdade,
4, hoje, 5 milhões de reais.
No mínimo, né?
Daí para cima.
No mínimo. É. Um ginásio de esportes, que vamos dizer bem a verdade, nós estamos hoje só com o chinelão aí.
Só com
o
chinelão.
Praticamente, porque nós temos aqui da escola aqui do Nobre Gargão, mas aquele não é do município.
Correto.
Né? Ali, agora, é do município.
Uhum. E se a gente fazer uma leitura, a gente tem ali um local que virou um centro poliesportivo, vamos dizer assim, né? Tem
Sim.
a quadra de campo sintético, nós temos a quadra Bela Vista, que é próximo, tem ali o próprio SESI, aquela quadra do Carvalho Henrique também, que não está longe. Então, som é uma região. E o próprio centro de evento, né, Gelson?
O próprio centro de evento.
Você tem muitos equipamentos que dá para ser usado naquela região.
Tem aquela Arena Multiuso.
Arena Multiuso.
Né? Ali vai ter que dar um jeito naquela, assim, ó.
Dá para fazer um...
O pessoal reclamou esse dia que fizeram um trabalho, mas mesmo assim ainda está afundando, você pisa, né? O pessoal ali vai dar uma...
Verdade.
Tá, já tá no programado ali, se não me falha a memória, estava no programa.
Eu falo campo sintético, sim, o Jonas está vendo isso já.
Está
tendo algum afundamento lá, ele comentou com nós.
É, um afundamento, o pessoal fez um reclamo. Bom, prefeito, a gente sabe que nós somos escravos do tempo, 12h50.
Verdade.
Tem muita coisa para falar, a gente destacou aquilo que foi mais importante durante a semana.
Foi possível, né?
E que é possível... E, de repente, alguma coisa que o senhor queira colocar dessa reunião que o senhor teve ontem, antes de ontem, esses dias, essa semana, depois de tudo isso que se passou durante esses últimos dias, que foi, vamos dizer bem a verdade, foi semana tensa, né?
Foi uma semana tensa. Ontem nós fizemos a apresentação das metas fiscais, né? Agradeço aí imensamente a contadora Jaciane Delamura, ao Paulinho Xavier, né, que é o nosso diretor de contabilidade, e ao José Rosivaldo Pitico, que é o nosso secretário da Fazenda, né, que brilhantemente apresentaram lá as metas fiscais, certo? E um presente que nós estamos dando ali para o povo da região norte da cidade, que é a pista de caminhada lá no Jardim Paraíso, para o pessoal... da São Rafael, inclusive está sendo pintado ali o meio-fio, né, para deixar mais agradável ali, para o pessoal fazer a caminhada, e a gente pede a colaboração da comunidade, de toda a população.
Falta
aí.
Falta um trecho ainda para terminar, prefeito, já que o senhor disse que ela vai contornar para vir ali para o tiro de guerra?
Nós fizemos ali, Oswaldo, até o fim do São Rafael.
Sim.
Nós estamos levantando aquela área... Que é onde é a sequência da Carmelo Comegno, que liga lá com a PR,
Sim.
próximo da Zenaplast, tá? Nós ainda não temos a comprovação de que é do município ou não, certo? E para poder investir, nós não podemos investir se não for do município.
Porque ali vai ter que asfaltar aí e vai gastar. Vai, Correto. E vai, são asfáltica ali.
Isso, vai. Então nós precisamos primeiro fazer esse levantamento para fazer com responsabilidade, né? E aí, uma vez que a gente puder fazer o asfaltamento ali, vai dar continuidade na pista de caminhada. Aí você pode fazer um circuito. Um circuito, o pessoal pode ir até o Parque do Povo depois, fazendo a sua caminhada, né? Ou até o seu ciclismo, tá? Então a gente quer entregar aí e pedir a colaboração da população para ajudar a manter, não estacionar. O asfalto ali que foi feito, essa pista de caminhada, não é asfalto para rolamento de veículos, caminhões, máquinas, né? É um asfalto fino, somente para caminhada, né? Então a gente pede a colaboração, né? Não dá para ficar andando de moto, de carro ou de caminhão ali, e veículos pesados em cima. Ajudem a fazer a manutenção, né?
Tá bom? Só para conhecimento, a professora Aline, lá que faz parte da coordenação da educação, me passou aqui. O SES são 8 salas de aula.
8, né?
É, 8 salas de aula. Tem uma sala também, um laboratório de informática, uma sala de leitura e a biblioteca, além da área administrativa, que é gigante.
Também, né?
Refeitório. Isso aqui é só parte de ensino, então.
Sim.
A professora Aline acabou de mandar aqui, então são várias áreas que tem lá. E já aproveitando também, o Wagner, que é hoje ligado à engenharia do município, então não sai, mas tem uma comunicação. Ele acabou de falar que eles estão com um estudo de um projeto da Casa Fácil, de 70 metros quadrados, que é para famílias carentes, para pessoas carentes. Está no jurídico com um estudo já, então é algo que já está se caminhando também, aí, com grande possibilidade do município.
Mas para isso tinha terreno, né?
Então, nós estamos. Vai doar o projeto arquitetônico isso. Também.
Sim.
Vai doar as pessoas que tiverem um projeto até isso. 70 metros.
Ah, tá, daquilo que a gente falava isso. De 70
ele
metros.
De falar isso,
o projeto arquitetônico.
Vai doar o projeto arquitetônico também. Isso vai baratear para as famílias que não têm condições.
É, com certeza, que um projeto hoje, vamos dizer que. Ah, mas não custa caro. Quem que está construindo, se economizar custa. 100, 200 reais é dinheiro.
Sim. É dinheiro.
Tá certo, obrigado a presença do prefeito. Algo mais, prefeito?
Obrigado, Oswaldo. Obrigado a toda a população. Amanhã nós temos o feriado de Santa Terezinha, né? Já demos os parabéns aqui à comunidade de São Miguel Arcanjo e agora estendemos o parabéns também à comunidade de Santa Terezinha, né? Amanhã é o nosso dia da padroeira, estaremos fazendo a reinauguração do obelisco de Santa Terezinha, lá em frente o Corpo de Bombeiros, e convidamos a todos para amanhã às 7:30 da noite participar da Santa Missa e reinauguração.